Olá, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouquinho sobre o café, a gente tem acompanhado a colheita por todo o Brasil. A gente sabe também que há muitas estimativas de produção para a safra que está entrando no mercado agora. Para a gente saber um pouquinho o que esperar, como deve ser essa produção e o que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, a gente vai falar agora com o Silas Brasileiro. O Silas, ele é presidente do Conselho Nacional do Café. Seja bem-vindo, Silas, ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Gine. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre um produto de tamanha importância para todos nós, principalmente o Brasil, em função da geração de emprego. O social pesa muito sobre o nosso café, por isso nos encanta muito quando a gente fala de um produto que gera emprego, gera renda e fixa o homem no campo. Obrigado pela oportunidade.
Silas, vamos começar pela expectativa de produção. A gente tem visto aí, o governo brasileiro fala no número, algumas consultorias jogam um número acima de 60 milhões de saca. Na semana passada, o senhor deu uma declaração falando que esse número não deve, que esse ano a produção do Brasil não deve ser uma safra recorde. É uma safra, sim, boa, mas não deve ser uma safra que extrapole, os números que o governo vem nos passando, numa média aí de 60 milhões de saca. O que o senhor pode dizer para a gente que o senhor tem acompanhado aí essa colheita? O que a gente pode esperar dessa safra?
Pois não, Virginia, eu posso falar com bastante conhecimento, porque nós temos as cooperativas, são 94 cooperativas que nós trabalhamos, então estamos nos 16 estados produtores de café como um todo. Isso facilita muito para o levantamento de números. E normalmente nessa época de safra há aquela especulação que sempre aconteceu de um lado os compradores colocando números maiores para ver se consegue manter um preço menor naquilo que eles estão pagando. De outro lado, no passado também existia por parte dos produtores sempre colocando números menores. A nossa preocupação nesses anos que estamos presidindo o Conselho Nacional do Café é exatamente passar números confiáveis para o mercado, que possam ser números que realmente venham a balizar qual é o volume de safra que o Brasil vai colher. E com isso também facilitar o planejamento para o ano seguinte. Nós sabemos que o próximo ano é o ano ímpar, o ano de safra baixa, mas esse ano nós temos uma safra razoável. Nós temos uma safra que ela vai manter em torno de 60 milhões de sacas. Podemos ver o levantamento da Conab de 57 a 62, de 59, que é o número do IBGE, são muito próximos, mas o nosso número vai situar então em torno dos 60 milhões de sacas. E mesmo no mercado especulativo, você vê empresas que representam compradores externos colocando aí 65 milhões, seria a previsão deles. Nós vemos a USDA colocando um número um pouquinho maior, 68 milhões de sacas, mas o mercado está consciente, já estamos hoje colhendo cerca de 60%, 65% do café do Brasil, e nós estamos dentro dos números que estavam sendo levantados desde o início. Nós devemos ficar, sim, em torno de 60 milhões de sacas. Esse é o número, levando em consideração que o estoque de passagem, que não foi publicado ainda pela Conab, será o menor estoque de passagem de todos os tempos. Então, nós teremos café suficiente para abastecimento do mercado interno, para exportação, mas nós temos hoje uma coisa muito importante que a gente buscou muito tempo, que é o equilíbrio entre oferta e demanda. Porque o café, ele só é bom se ele efetivamente tiver preços para o consumidor que não sejam preços muito elevados, porque a nós produtores não interessa preços elevados, interessa sim manter a renda do produtor, mas nós temos que pensar que de um lado tem o produtor, de outro lado temos o comércio e de outro lado temos o consumidor. E esse equilíbrio ele deve ser mantido, onde todos possam ganhar e ninguém venha pagar preços realmente muito elevados. Isso não é bom. E esse equilíbrio que se estabeleceu agora entre oferta e demanda é o que nós estamos tentando manter para que possa efetivamente, a cada ano, nós temos café de qualidade e suficiente para abastecimento do mercado, mantendo o produtor no campo. Essa tem sido a nossa grande preocupação.
Silas, nessa questão de oferta e demanda, a gente sabe que ainda é muito incerto as questões do consumo por conta da pandemia do coronavírus. Como que o Conselho Nacional do Café tem avaliado o café perto das outras commodities em questão de preços no mercado interno? Ele ainda continuou em bons patamares por conta das questões do dólar, a alta do dólar, mas em questão de consumo, o senhor acha que a gente pode ser prejudicado por conta da pandemia, ou principalmente aqui no mercado interno, a gente sabe que o brasileiro ele não deixa de tomar o café, a gente pode considerar que o cenário é mais confortável para a gente?
Bom, o cenário interno ele é confortável sim, Virginia, mas nós devemos lembrar que tanto a Europa quanto a Ásia já está tendo uma abertura, já não é mais aquele mercado fechado como estava há pouco tempo atrás. Então, essa abertura, as pessoas já começam a sair, as cafeterias começam a operacionalizar novamente, então nós não podemos precisar como será esse mercado. Mas eu tenho uma confiança tranquila que o consumo, se refletir alguma coisa, será muito pouco, ou quase nada. Porque as cafeterias voltando a trabalhar, consequentemente, aquele costume antigo volta. E nas casas, nas residências também, as pessoas que quase não consumiam café, agora aprenderam a coar café, aprenderam a fazer café em casa. Então, eu vejo que essa abertura, tanto na Europa quanto na Ásia, isso vai ajudar e muito no consumo novamente. Portanto, eu não sinto assim, que temos nenhuma ameaça com relação ao consumo lá fora. Portanto, confiante no mercado lá fora, nessas aberturas que estão acontecendo. E confiante no mercado interno, que nós consumimos o café porque temos uma tradição, eu acho que realmente nós não teremos nenhuma dificuldade, ainda mais numa safra que tem esse equilíbrio que nós estamos tendo aí, vendo que vamos colher cerca de 60 milhões de sacas com o estoque de passagem baixo. Portanto, não nos preocupa muito a questão do consumo. Eu acho que ele trará realmente um conforto e nós vamos continuar exportando normalmente, consumindo normalmente. E com isso também, nós nunca citamos preços de café, mas nós estamos vendo o mercado está sempre reagindo, é uma prova efetivamente que nós estamos dando de que o mundo está buscando o café do Brasil pela qualidade que nós oferecemos hoje e também uma outra grande observação que tem que ser feita. O hemisfério norte está brevemente, nós veremos que a condição climática será muito adversa. Nós que viajamos muito, a gente vê que no mês de setembro, você já vê as árvores mudando a cor das suas folhas, voltando aquela cor meio amarronzada e, consequentemente, a temperatura começa a cair a partir de setembro. E isso significa o quê? Mais aumento no consumo do café. Nós já estamos terminando julho, então nós temos agosto, setembro já está na porta. Portanto, não temos assim, muito receio com relação à questão do consumo do café no mundo como um todo e no Brasil também. E, consequentemente, esperamos que os preços deverão ser mantidos aos níveis que nós estamos trabalhando hoje.
Silas, vou aproveitar o gancho que o senhor nos trouxe das questões de temperatura e clima. O clima tem ajudado bastante na produção desse ano. Ajudou durante o desenvolvimento da safra. A colheita agora também vem acontecendo sem maiores problemas. O Conselho Nacional do Café ele acompanha de perto esse trabalho. A gente teve algum problema de atraso, alguma coisa nesse tipo de situação por conta da pandemia? Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é, muito se espera uma safra de boa qualidade do Brasil. Podemos esperar esse café que chama atenção realmente?
Virginia, vamos retornar no mês de novembro do ano passado, 2019. As chuvas retardaram muito. Então, nós só começamos a ter realmente uma condição climática favorável a partir de novembro. Como consequência disso, eu vou reforçar os 60 milhões de sacas. Acho que se tivesse chuvas normais a partir de agosto, talvez a safra fosse maior. Mas hoje, quando você faz, nós falamos renda do café, é quando você colhe, seca o café e você leva o benefício. Então, a renda do café é a diferença que você tira aquela palha melada, aquela palha que cobre o café e tem realmente o grão limpo. Então, esse fruto que está sendo limpo hoje, ele não tem a renda normal, que sempre nós temos uma renda no Brasil em torno de 20%, 22%. Nós estamos com uma renda de 18%. Significa que aquela palha melada que cobre o fruto, ela está mais espessa. Por estar mais espessa, então traz menos café. Por isso, reforça, sim, que nós não teremos mais do que 60 milhões, ou às vezes nem podemos chegar aos 60 milhões em função disso. Então, a condição climática durante o período agora da safra, é extraordinária. Não podia ser melhor. Estamos colhendo café de excelente qualidade e numa condição climática extraordinária. Mas o retardamento das chuvas que aconteceu a partir de novembro de 2019, isso sim está refletindo agora nessa colheita que nós estamos fazendo. Então, o que nós podemos garantir é que é uma safra tranquila, mão de obra tranquila, estamos muito preocupados com o social, tanto é que editamos várias cartilhas, inclusive uma do CNC com a Emater de Minas Gerais, por ser o maior estado produtor de café do Brasil, orientando qual deve ser o procedimento com relação ao nosso trabalhador, proteção à sua saúde. Nós temos mostrado isso para o mundo como um todo, essa preocupação do Brasil com relação à saúde do trabalhador. Então, nós temos tido realmente mão de obra suficiente, estamos tendo uma condição climática muito favorável, qualidade do café, e com isso nós temos também que destacar que a bebida será excelente do café que vamos oferecer para o mercado consumidor com essa safra de 2020.
Silas, em questão de preço, a gente sabe que é muito difícil a gente falar sobre preço, porque muda tudo muito rápido. Agora, nesse cenário de pandemia, afetando todo o setor financeiro global, muda mais ainda. Mas a gente pode, o senhor podia dar uma expectativa do Conselho Nacional de Café para a base de preços agora nesse segundo semestre?
Vai depender muito, Virginia, em relação à variação cambial. Isso muda muito. Eu creio que o dólar, e é o que os grandes economistas estão estimando, ele deve ficar em torno aí dos 5,20, por aí. Se efetivamente mantiver essa cotação de 5,20, eu acho que o preço vai continuar um preço razoável, como estamos praticando hoje. Então, eu não vejo muita dificuldade com relação ao preço do café que será pago ao nosso produtor. Estou bastante confiante nisso, desde que efetivamente o dólar permaneça mais ou menos nessa em torno de 5,20 por aí, com a sua cotação.
O dólar nesses patamares, a nossa safra entrando no mercado agora, Silas, a gente pode esperar, então, que o Brasil deve manter a tradição de exportar bastante agora nesse segundo período?
Eu creio que nós vamos exportar, sim, os 40 milhões de sacas novamente, sem dúvida nenhuma, vamos consumir aí entre os nossos 20 e 22 milhões de sacas. A indústria de torrado e moído no Brasil é muito ativa e está produzindo um café de excelente qualidade. Hoje a gente pega no supermercado cafés torrados no Brasil que a BIC está fornecendo com o selo Pureza, que são cafés excelentes, sem dúvida nenhuma. Portanto, se você somar a exportação mais o consumo, você vai exatamente estar muito próximo daquilo que nós vamos colher. Como nós temos uma passagem de estoque baixa, então nós temos o suficiente para abastecimento de mercado, mas eu não vejo nenhuma dificuldade na exportação de 40 milhões de sacas de café nesse ano safra que nós estamos fazendo agora, sem dúvida nenhuma.
Silas, agradeço mais uma vez a disponibilidade do senhor em conversar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo agora o espaço aberto. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo cafeicultor, fica à vontade.
Olha, agradeço, Virginia, e seria muito oportuno, porque nós conseguimos em tempo recorde aprovar recursos do Funcafé de R$5,7 bilhões, e esse recurso está à disposição do produtor. Eu acho que o produtor deveria tomar esse dinheiro. Hoje os juros estão aí no máximo, no teto de 6% ao ano, então isso dá 0,5% ao mês, com possibilidade inclusive de baixar esse juro. Nós estamos trabalhando incessantemente para que ele possa ser baixado também. Então não é momento do produtor colocar o café que ele está colhendo de imediato no mercado. É a forma que ele deve financiar o seu café e colocar de forma gradativa esse café no mercado, aos poucos. Aquilo que nós estamos colhendo aí em 3, 4 meses, vamos colocar ao longo de 12 meses no mercado. Eu acho que se nós não tivermos concentração de oferta, a possibilidade de preços melhores, sem dúvida, virá. Essa é uma grande realidade. Não há, então, essa preocupação de colocar no mercado de imediato o café que estamos colhendo. Nós temos hoje estruturas muito boas para que esse café possa efetivamente ser armazenado. Acho que isso é o que deveria acontecer. O produtor ter esse cuidado e vender somente quando ele vê efetivamente que o custo dele está sendo coberto e ele tem uma margem de lucro. Eu acho que isso tem que ser observado. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com esse custo de produção dele, porque em função dos investimentos que nós fizemos na pesquisa hoje, cerca de R$400 milhões, enquanto o mundo todo preocupava com o preço de venda de café, nós preocupamos com o preço de custo de café. Então, nós procuramos, através da pesquisa, da ciência, do conhecimento, produzir mais com custo menor. Há 20 anos atrás, nós produzimos 6 sacos de café por hectare. Hoje, nós produzimos 33 sacos. Imagina esse investimento, então, na pesquisa, como foi importante através da Embrapa, do consórcio Embrapa Café e das empresas que nós temos aí que trabalham com a pesquisa de café. Então, esse diferencial foi muito importante. O custo nosso hoje é o menor de todos os produtores do mundo e nenhum outro país tem 5 bilhões e 700 milhões para financiar o seu produtor. Portanto, a situação do café brasileiro, ela é tranquila e nós temos que realmente observar isso e aproveitar esse momento para gerar renda para os nossos produtores. Portanto, cuidado do comercializar o seu café para que um café de qualidade possa realmente ter uma remuneração justa. Esse é o nosso conselho, o nosso produtor.
Obrigada, Silas. Até a próxima.
Até a próxima. Foi muito bom falar com você, Virginia. Um grande abraço, bom trabalho, boa semana para você e toda a equipe.
Um abraço. Bom, essa então foi a nossa conversa com o Silas Brasileiro. O Silas é presidente do CNC, Conselho Nacional do Café. O Silas trouxe para a gente, confirmou o que ele havia dito na sexta-feira, que ele soltou uma nota com o nome do CNC, falando que o café do Brasil não deve ultrapassar 60 milhões de saca por conta das questões climáticas lá no começo da safra, em novembro, quando a chuva atrasou. O Silas trouxe ainda que o momento ele é favorável para o produtor de café brasileiro, mas que o produtor deve ter paciência, cautela e liberar esse café ao longo dos próximos 12 meses com base naquilo no seu custo de produção e utilizando os recursos que o país tem aí em prol da cafeicultura. No mais, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.